Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Muito boa tarde a vocês que nos acompanham aqui pelo site Notícias Agrícolas. Agora a gente traz detalhes e destaques aí de uma tendência que a gente tem verificado, principalmente no agro, que é a questão da recuperação judicial. Até que ponto ela é benéfica, até que ponto ela pode atrapalhar e quais as consequências de uma ampliação desse movimento de recuperação judicial para o mercado, principalmente para o mercado que financia o agronegócio. Quem nos ajuda a entender um pouquinho desse contexto e nos traz informações mais detalhadas dessa situação é o Bernardo Fabiani. Ele é lá da Terra Magna, é uma empresa de gestão e mitigação de riscos nas operações do agronegócio. Está aqui já o Bernardo com a gente no telão. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos recuperar um pouquinho essa questão da recuperação judicial. Me parece que está virando uma tendência, ô Bernardo, e a gente já ouviu o termo industrialização das RJs e até a banalização das RJs. Que cuidado a gente tem que ter com essa questão da recuperação judicial, principalmente para o agro? Seja bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado pelo convite. Qual que é o cuidado que tem que ter quando a gente fala da recuperação judicial no agronegócio? A recuperação judicial é um instrumento muito útil, ele é da legislação de 2005, e assim, qual que é a finalidade dele? É dar um fôlego para uma empresa que está passando por uma dificuldade e manter a capacidade produtiva daquela empresa, manter os empregos gerados por aquela empresa. Qual que é a questão? Que no agronegócio, desde 2015 mais ou menos, a gente tem visto um movimento no qual empresários rurais, ou pretensos empresários rurais, que apesar de não terem o registro na junta, alegam serem PJs, pedem recuperações judiciais e muito mais como um instrumento para proteção do capital da empresa ou da física, do que para uma manutenção da capacidade produtiva. A gente fala muito de indústria, do RJ, tem casos de produtores, empresários rurais extremamente representativos que pediram RJ, e o que a gente vê é que é muito mais uma tentativa de não pagar dívidas, de passar, de deixar os credores de lado, do que uma tentativa de conservar os empregos.
E me parece que uma decisão não tão recente, mas uma decisão do STJ em relação ao poder, à soberania das assembleias de credores que decidem aí a situação de cada um, né, de cada empresa que pede recuperação judicial, acaba agravando a situação. Explica melhor para a gente isso, Bernardo.
Antes, assim, esse não é um tema pacificado, tem mais água para passar por baixo dessa ponte, mas qual que é a questão? Isso introduz uma jurisprudência de que, caso a Assembleia dos Credores vote positivamente uma cláusula de novação da dívida para terceiros, toda a Assembleia, todos os membros da Assembleia, todos os credores presentes na Assembleia vão ter que acatar aquela decisão. Isso é um balde de água fria muito grande para aqueles credores que não queriam acatar essa cláusula e que antes não eram obrigados. Qual foi o entendimento do STJ? Que a Assembleia é soberana e, caso a maioria da Assembleia tenha definido pela novação, todo mundo vai ter que acatar. Ou seja, um termo muito bom que eu ouvi recentemente foi de transacionar com o direito alheio. Foi isso que aconteceu na prática. Os credores que não acataram essa decisão, foram contra ou simplesmente se omitiram, não votaram a favor, têm que acatar. Isso é terrível, terrível.
Na prática, isso significa o quê? Aonde que está pegando essa situação, Bernardo?
Todo mundo que antes... Qual que é a ideia por trás da Assembleia? Que os credores, eles optam por conservar a saúde financeira ou dar uma chance à saúde financeira da empresa que pediu recuperação judicial. E isso é uma questão de opção do credor. O credor, ele tem um compromisso que foi assumido com a empresa que pediu recuperação judicial e caberia a ele entender se vai ou não acatar isso. Agora, não mais. Agora, se a Assembleia definir, todo mundo vai ter que seguir. Então,
era uma decisão individual e agora passa a ser uma decisão coletiva de maioria.
Exatamente.
Tá. E na prática isso traz que consequências, Bernardo, para principalmente para aqueles que têm uma administração saudável ou não têm esse problema fiscal ou financeiro aí por trás?
Desconfiança, desconfiança. Esse é o pior, a pior coisa que pode acontecer nesse cenário de negócios. Então, antes a gente tinha uma regra que pelo menos todos entendíamos como sendo muito clara, e agora quem concede crédito, de repente, acordou um dia e descobriu, pô, aquele produtor que eu financiei na física, que teoricamente não poderia pedir recuperação judicial, porque não tinha 2 anos de registro na junta, pediu recuperação judicial. Então, o que acontece quando uma decisão dessas é tomada sem olhar para o lado da matriz de financiamento do agronegócio? As taxas de juros sobem, isso é um tema que surgiu no Congresso Nacional do Agronegócio, da ABAG, esse é um termo que surgiu no Agrofinance da Datagro com a XP, é um tema que apareceu no Conacred, no Agro Conacred desse ano, e é um tema que aparece em qualquer roda de pessoas que conversam sobre financiamento no agronegócio. Quando as pessoas não confiam, a taxa de juros sobe e o crédito se torna mais escasso. Então, isso prejudica todo o agro. Isso prejudica o financiador, isso prejudica o bom produtor que honra seus compromissos e que não está fazendo uso desse subterfúgio.
Isso já está acontecendo?
A gente tem visto, inclusive, assim, trades que tinham entrado, tem estado já há alguns anos, no financiamento direto do produtor, via barter ou outros instrumentos, estão deixando de financiar. Esse tipo de indústria da RJ, como as pessoas se referem a ela, está causando mudanças na matriz de financiamento do agronegócio. Isso é muito grave.
No caso das trades, eu até cheguei a acompanhar uma entrevista da Biov nesse sentido, eles alegavam que eles tinham um problema da inadimplência, né? De não receber e, portanto, não ter a carteira de novo, ou aquele dinheiro, aquele recurso de novo para fazer girar novos financiamentos. Está relacionado com essa questão, então?
Com certeza. Assim, qual que é a questão da inadimplência? Quando você pede a RJ, agora você não precisa. Não é que você não precisa pagar, não é que as suas dívidas são perdoadas, mas essas dívidas elas vão ser pagas ao longo de muito tempo e provavelmente com deságio. Qual que é a consequência para empresas que têm uma margem estreita como as tradings? Um calote ele dói muito. Esse dinheiro que não vai ser pago na data em que era para ser pago vai custar muito caro para a trade. Então, dado que o negócio principal delas, a princípio, não é financiar o produtor, elas estão optando por ser muito mais criteriosas na hora de financiar.
E daí que você diz dessa quebra da confiança e, consequentemente, a contaminação de todo o sistema de financiamento, aí, inclusive para o produtor que não tem problemas financeiros.
Exatamente isso.
Tá, e qual a saída, Bernardo?
Essa é uma boa pergunta e, assim, não tem uma resposta pronta para ela. Tem muita gente tentando se defender das RJs usando AF, só que a gente já tem... AF é um outro instrumento...
O que é AF? Explica para a gente, por favor.
A alienação fiduciária. A alienação fiduciária ela tem algumas vantagens, teoricamente, quando é contraída contra uma pessoa que entrou em RJ, porque a RJ não protegeria, digamos assim, o bem que foi alienado. Qual que é a questão? Que a gente já tem algumas decisões no Sul que anularam alienações fiduciárias que foram concedidas por pessoas do agronegócio. Tem gente também tentando fazer alienação fiduciária de grão, para que o tipo de execução posterior seja de busca e apreensão. E aí a F não ia se aplicar, perdão, a RJ não iria se aplicar. Qual que é a questão? De novo, já tivemos casos em que, apesar de um juiz ter concedido a busca e apreensão, logo depois ela foi derrubada e, no final, o produtor ficou com o milho. Então, assim, a questão é, se o produtor entrar em RJ, pô, vai ser um baile. Como você pode se proteger disso? Seja criterioso, muito criterioso, na hora de conceder crédito. Se você desconfiar que esse produtor pode pedir RJ, não conceda crédito. Não conceda. E fique atento à Rádio Peão. A Rádio Peão pega 90% dos casos de problema. O que significa isso? Peça para os seus RTVs, peça para os seus agrônomos ficarem atentos ao que falam na igreja, ficarem atentos ao que estão falando na cidade. Se algum produtor começar a fazer um movimento meio estranho, dê um jeito de antecipar o vencimento dos seus títulos. Se tiver penhora agrícola, antecipe a data da CPR, execute antes, porque isso vai te poupar muita dor de cabeça.
Agora, você tá contando para a gente um ambiente de aumento da insegurança jurídica acontecendo também. Nesse campo, não dá para fazer muita coisa, né?
Não tem como fazer muita coisa, porque, no final das contas, você sempre vai passar pela interpretação do juiz. Então, enquanto, por exemplo, aqui em São Paulo, eu nunca... Assim, não sou jurista, naturalmente, mas nunca ouvi falar de um caso tão absurdo quanto anular uma AF que tenha sido concedida. No Sul isso já aconteceu, no Mato Grosso isso já aconteceu. Então, assim, não dá muito para se basear em novos instrumentos ou coisas inovadoras do ponto de vista jurídico. Quando você está jogando o jogo jurídico, você quer... constância, você quer aquilo que já funcionou historicamente. O que são essas coisas? A AF é algo meio arriscado, mas o penhor agrícola é um tipo de garantia que, assim, funciona muito bem. A garantia é líquida, a execução é simples. Então, assim, busque sempre o conhecido. Não tente inventar moda do ponto de vista jurídico.
E do lado contrário, na visão do produtor, a RJ acabou virando uma facilidade para ele, Bernardo? Será que é por isso que está aumentando tanto esses casos de recuperação judicial?
É uma opção para proteger o patrimônio do produtor. Então, assim, temos produtores que na física têm um pouquinho mais do que um bilhão de dívida, um bilhão de reais. Só que na PJ tem alguns milhões só. Então, qual que é a diferença? Com esse mecanismo, esses produtores, não são todos naturalmente, mas os produtores que pedem RJ de uma forma contestável estão protegendo o próprio patrimônio. Enquanto que alguns produtores que podem ter passado por assim, dificuldades climáticas, pô, tem produtores que passaram por questões, por anos horríveis, horríveis de clima na Bahia, e pediram RJ, e realmente tem que pedir RJ para conseguir manter a saúde do negócio. Mas é aquela questão, um bom instrumento pode ser muito mal utilizado.
Agora, é possível a recuperação de pessoa física ou tem que ser empresa para pedir essa recuperação?
Tem que ser empresa, mas qual que é a questão? Diversos produtores operam na física. Então, quando um banco faz um empréstimo para um produtor rural, pode ser que ele esteja fazendo, apesar de ser um produtor gigantesco, que ele esteja fazendo na física. Qual que é a questão? Para pedir aí, para que o empresário rural, que é o termo que é usado, seja, assim, para que um produtor seja registrado como empresário rural, para que ele seja dono de uma empresa, ele tem que ter registro em junta comercial e para poder pedir a recuperação judicial, ele tem que estar 2 anos registrado. O que a gente tem visto é que, muitas vezes, ele faz o registro na junta comercial e uma semana depois ele pede a recuperação judicial. Então, assim, isso não está... O segmento normal do processo não está sendo seguido na justiça. Então, o produtor que se registra, uma semana depois está pedindo RJ e está sendo concedido. Então, esse é o problema que está acontecendo. Se o jogo é claro, ou seja, se todo mundo soubesse desde 2014, desde 2015, que os produtores podem pedir RJ, independentemente de registro na junta comercial ou não, de duração de registro, não seria um problema.
Por quê?
Não seria um problema. Porque a regra do jogo está clara. Isso teria sido computado na hora de conceder o crédito. O problema é que, na hora que eu vou conceder crédito, eu vou olhar, esse produtor ele pode pedir RJ? Não pode. Pô, isso é um fator de risco a menos. Eu vou fornecer uma taxa de juros menor para esse cara.
Só que daí ele se credencia para isso e muda toda a regra. Sim. Existe uma tendência de deixar claro isso a partir de agora, né? De que o produtor, pessoa física, ele também pode entrar em recuperação judicial. Você está acompanhando isso? Tem alguma coisa nesse sentido que é de fato pode acontecer, Bernardo?
Só um ponto bem importante. Não é que eu entendo que seja praticamente a mesma coisa, mas não é que o produtor rural, pessoa física, pode pedir a recuperação judicial. É que ele vai lá, se registra na junta e, pô, 2 dias depois ele consegue pedir a RJ. Na prática, é isso que você falou. Qual que é o sentido? Assim, existe alguma decisão tomada nesse sentido? Não, naturalmente não. Como tudo mais aqui, a gente não tem certeza de absolutamente nada que vai acontecer do ponto de vista judicial. Então, mas o que eu posso adiantar é as pessoas, quem financia no agro está assumindo isso. Quem financia no agro está trabalhando com o cenário de que os produtores vão pedir RJ. Ou seja, isso leva ao encarecimento de todo o crédito que você fornece.
E daí não é só para a empresa, mas também para a pessoa física.
Exatamente.
É, situação bastante complicada. Que, como você disse, é um instrumento, uma ferramenta importante para quem está pedindo, só que a gente tem que ter cuidado com essa questão da banalização, né?
Exatamente.
Porque essa banalização da RJ acaba contaminando aí o sistema de financiamento e trazendo como consequência ou o encarecimento do financiamento, o custo do financiamento aumentando, ou, inclusive, dificultando o acesso a esse crédito, né, Bernardo?
Exatamente, porque no final das contas, pode ser que eu não queira nem sequer, eu como financiador, não queira nem sequer tolerar o risco de financiar um produtor de RJ. Então, não é uma questão de que o crédito simplesmente vai ficar caro. É uma questão de que simplesmente o crédito pode ser negado.
Muito bem. Tá certo. Bernardo Fabiani, obrigado, viu, pela sua participação conosco, pelos esclarecimentos aqui para a gente. É um tema bastante polêmico e delicado, mas, enfim, a gente precisa tratar desses temas aqui também no Notícias Agrícolas. Meu caro, volte sempre.
Muito obrigado pelo convite, gente. Tchau, tchau.
Valeu. O Bernardo Fabiani é da Terra Magna, uma empresa de gestão e mitigação de riscos em operações do agronegócio, alertando aí para essa questão da banalização da RJ e também das consequências dessa situação, consequências que vão desde aumento do custo de financiamento até dificuldade de acessar o crédito, à medida que os financiadores veem em você, produtor rural, um potencial produtor que vai pedir a recuperação judicial. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.